Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Hoje vamos falar de um tema que eu acho que é interessante para todos. Vamos falar sobre felicidade. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos 20 mil inscritos que nós alcançamos no nosso canal. Espero que essas palestras, todo esse conteúdo tenha inspirado cada um de vocês, tenha aberto a possibilidade de refletir, de ver a filosofia como uma parte integrante da nossa vida, né? Bem, e mais uma vez então vamos falar de Sri Ram. O que eu acho bonito na obra de Sri Ram é que ele fala de temas muito profundos, de uma forma inclusive que não estamos acostumados às vezes, né? Porque temos conceitos talvez mais superficiais do que ele costuma nos apresentar, mas ele sempre traz uma possibilidade prática de viver isso, né? E mais uma vez, esse meu objetivo, né, com esse conteúdo, é que a gente possa sair daqui com alguma reflexão e que isso possa transformar em alguma medida a nossa experiência, a nossa forma de vida, que é justamente o principal objetivo de Nova Acrópole. É fazer da filosofia algo prático, fazer da filosofia um meio de nos expressar no mundo e também de compreender o mundo, compreender os eventos da vida, por mais difíceis que sejam. A filosofia não é uma coisa do passado. A filosofia é a maneira clássica, que é como a gente apresenta o nosso conteúdo, não é algo do passado. O que é clássico é a forma de fazer filosofia, que é trazendo para a vida. Permitindo que os conhecimentos, toda essa tradição de grandes sábios, de grandes filósofos, sejam, né, que a gente possa integrar esses conteúdos e assim nos transformar, transformar o mundo, transformar nossas relações, evoluir como indivíduos. Bem, a felicidade é um impulso natural para todos os seres. Sri Ram começa dizendo exatamente isso. Todos nós buscamos a felicidade de alguma forma. Todos os animais, todos os seres buscam isso que chamamos de felicidade. Na experiência humana é assim que a gente interpreta esse impulso que está por trás de todos os nossos movimentos, se a gente for ver. Tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, tudo que a gente escolhe, de alguma maneira está sendo movido por uma necessidade de felicidade, de realização, de expressão. Então, essa energia que Sri Ram coloca acaba se traduzindo como uma necessidade de libertar algo. Então, a felicidade, ela seria um impulso que nos leva a querer organizar as coisas para que esse potencial se expresse. Sri Ram chega a falar que é justamente essa busca pela felicidade que faz com que as coisas se organizem, né? Se organizem para quê? Para que a vida se liberte cada vez mais, se expresse cada vez mais. A gente sabe que a gente precisa organizar as coisas para que algo se expresse. Por exemplo, né? A gestação de um bebê. A gente sabe que começam a ocorrer transformações no corpo da mulher para que o bebê possa surgir, né? Dilatam os quadris e tem mudanças neurológicas, mudanças hormonais. Todo o organismo ele vai se preparando para que mais uma expressão da vida se liberte. E esse impulso é o que nos leva a organizar tudo. Se a gente for ver, bem, eu queria ter uma vida mais plena, porque eu queria poder viajar, eu queria conhecer mais pessoas, eu queria poder viver novas experiências. O que a gente precisa para conquistar isso? Organizar a nossa vida para isso, né? Eu preciso, sei lá, guardar dinheiro, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso organizar a vida material para que esse impulso que eu percebo, seja ele profundo ou seja ele só uma vontade talvez mais superficial, mas de qualquer maneira eu preciso organizar a vida concreta para que essa necessidade se expresse. Né, para que esse impulso possa ganhar expressão. E por isso que Sirihan coloca a busca da felicidade como um impulso da própria evolução, um impulso da própria vida, né? A gente percebe às vezes que pais que se preocupam com seus filhos se preocupam justamente em tentar ajudá-los a organizar a vida, né? Ou seja, tornar a vida um pouco mais organizada, estudar, conseguir um emprego ou algo assim. Por quê? Porque querem que ele seja feliz. Tá bom que às vezes esquece dessa busca, né? Acaba se voltando muito para a organização e esquece o propósito. Mas isso é um outro assunto. O importante é entender isso, né? Plotino fala exatamente isso também, que a contemplação e a organização são os meios que o ser humano tem para reconquistar a consciência de si mesmo, reconquistar com o que ele chama da consciência do Uno, né? Ou seja, chegar ao mistério. Então é necessário organizar os meios para que a gente possa alcançar isso. Bem, e aí um ponto importante é que expressar essa vida é o que traz felicidade. E muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que os pássaros, né? Quando ele está engaiolado, parece que se retirou a possibilidade dele ser feliz. A gente tem essa sensação quando vai no zoológico, por exemplo, e vê tantos animais magníficos aprisionados. Parece que algo limita a sua expressão. E é justamente essa limitação que causa dor e sofrimento. Então, mesmo a gente às vezes pensa assim, não, mas ali ele tem comida, ali ele está protegido, ali ele não tem que se preocupar com muitas coisas. Bem, mas ali ele também não pode viver o que ele nasceu para viver. Ali ele também não pode expressar a sua natureza. Então, do que adianta ter uma vida em que eu não possa me expressar? Tudo bem, eu posso ter uma vida segura, né? Mas uma vida segura às vezes vai representar também limitações e eu não vou poder trazer o recado que eu vim trazer para o mundo. Esse exemplo é importante porque a gente faz muito isso, né? Que às vezes abre mão de certas aventuras ou de certas tentativas de se expressar, de se colocar no mundo, de tentar conquistar novas coisas ou conhecer novas coisas por insegurança, por querer manter a segurança, né? Evitar o risco. Mas a vida é risco. E eu querer me expressar é o mais importante, é o que pode me trazer felicidade. Limitar a vida, né? Isso às vezes é pior do que a morte, porque a morte, isso é certo, todos nós vamos morrer. Agora, viver, não necessariamente. Não necessariamente vamos viver tudo que podemos viver, né? E eu acho isso importante a gente refletir, né? Porque a gente hoje vive uma sociedade que às vezes tem muito medo, não só por nós, mas pelos mais próximos. A gente tem medo que se arrisque, a gente tem medo do erro, a gente tem medo que as coisas não ocorram como a gente gostaria. Mas é justamente nesse risco que a gente pode realmente se expressar e talvez experimentar um pouco mais dessa energia, né? Libertar um pouco mais dessa energia. Então, mesmo quando o ser humano, por exemplo, opta por sofrer ou até por morrer como um mártir, se ele opta por isso, porque de alguma forma ele encontra um prazer maior do que realmente o risco da morte ou da dor. Então, o que a gente percebe é que a necessidade de realização, de expressão, de felicidade, é maior até do que o medo da morte. Eu acho isso um ponto interessante dessas reflexões de Sirihan. Porque hoje mesmo a gente vive uma sociedade muito condicionada ao bem-estar a qualquer preço, à segurança, como eu falei. Mas e a realização humana? Ou seja, e esse potencial que nós temos dentro de nós? É isso que realmente vai dar, às vezes, sentido para a nossa vida. Não estou falando de riscos banais, superficiais, irrefletidos, né? Mas saber que a vida é um risco e que a gente se realiza justamente buscando esse compromisso com a vida, seja ela fácil, seja ela difícil. Então, todas as nossas escolhas, de alguma maneira, são nessa direção. Na direção de realizar algo, de expressar algo, de encontrar a felicidade. Se a gente for avaliar todas as nossas escolhas, desde que a gente acordou até quando a gente vai dormir, enfim, todos os dias da nossa vida, sempre estamos procurando, né, essa tal da felicidade. E às vezes não é a nossa única, digamos, tem vezes que o que nos motiva é a responsabilidade por algo. A gente fala assim: ah, não, eu preferia estar dormindo, mas eu tenho que trabalhar. Então, nesse momento, eu não estou buscando a felicidade, eu estou buscando trabalhar. Sim, porque você considera que cumprir com a sua responsabilidade, em médio ou longo prazo, vai te trazer mais felicidade do que dormir um pouco mais. Então, nossas escolhas sempre estão movidas por isso. Às vezes eu escuto, sei lá, pessoas falando: ah, eu abandonei tudo por você. Né? Às vezes uma mãe falando isso para um filho. Me abandonou porque entendia que ali encontraria mais felicidade, cumprindo com seu dever como mãe, ou como companheiro ou companheira. Né? Mas sempre, de alguma maneira, estamos buscando isso. Então, assim, não, eu não busquei por prazer, eu busquei porque eu sou honesto, por um valor, por um princípio. Porque a gente encontra felicidade aí. Tá? Então, são esses os exemplos que eu estou querendo, essa ideia que eu quero ilustrar. Né? Ou seja, sempre estamos buscando isso de alguma maneira. Pode não ser de forma tão óbvia, tão imediata esse prazer, mas existe algum prazer por trás daquilo que a gente faz, daquilo que a gente busca. Sempre existe, né? Então, é o que Platão também coloca, que não existem só os prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Tem até uma passagem da República que existe um diálogo, um debate sobre uma questão muito muito interessante, muito profunda, que é: quem é mais feliz, o justo ou o injusto? Bem, nós temos argumentos para defender ambas as posições. E muitas vezes o que se chegou à conclusão, em um determinado momento, é que parecer justo é suficiente. Por quê? Porque eu posso ter todos os prazeres de quem é justo e posso também ter os prazeres de quem é injusto, como ser desonesto, como conseguir tirar vantagem, etc. Então, parecer justo seria melhor do que ser justo de fato. Mas depois, né, a conclusão que Sócrates consegue evocar de todos ali é que na justiça existe um prazer especial. Ser justo envolve um prazer especial. Liberta um potencial humano, que ele chama de prazer da alma. Então, temos prazeres de todos os tipos. E eles vão surgir à medida que a gente vai conseguindo essa liberdade, né? Permitindo que essa energia flua. Então, a gente pode experimentar prazer ou felicidade, satisfação, desde quando eu estou comendo alguma coisa que eu gosto, até conquistar um emprego que eu gostaria de conquistar, até fazendo algo que eu acho correto. Então, tem várias expressões da felicidade, tem vários níveis. Mas um é muito diferente do outro. Parece que tem prazeres superiores e prazeres inferiores. Tem uma felicidade mais grosseira e tem uma felicidade mais profunda. E isso é importante porque muitas vezes a gente ainda não experimentou a plenitude da felicidade. A gente só experimentou alguns níveis dessa felicidade. Então é como se fosse um potencial latente. E que se a gente for ver, por exemplo, se a gente olhar para os animais, a gente vai ver que eles não têm o mesmo prazer que nós temos. Eles têm prazer com a comida, eles têm prazer, enfim, com vários dos instintos que os guiam, né? Mas eles não têm prazer, por exemplo, ao contemplar um pôr do sol. Nós temos os prazeres que os animais têm, mas temos outros também, né? E qual será o limite desse prazer? Ou qual será o limite dessa felicidade? Porque muitas vezes a gente vive uma sociedade que apresenta aqueles prazeres que são mais fáceis. É muito mais fácil adquirir o prazer de, sei lá, comer alguma coisa saborosa do que esse prazer que surge da contemplação do pôr do sol, como eu falei. Parece ser algo mais refinado, algo que exige um pouco mais de consciência, né? Algo que exige de nós uma certa serenidade. É mais exigente realmente esse nível de prazer. Mas qual será o limite? Será que nós não podemos ter ainda mais prazer? Ou seja, não podemos viver uma qualidade de prazer e felicidade muito mais profunda do que a que conhecemos hoje? E às vezes as pessoas falam assim: ah, essa vida não vale a pena porque tudo que eu tinha para viver eu já vivi, eu já conheço toda a forma de prazer e para mim parece não satisfazer, eu continuo com um vazio interior. Talvez esse vazio seja por uma outra qualidade de felicidade que a gente ainda não experimentou. E não porque não é possível satisfazer essa necessidade, né? Como eu falei, é um impulso que surge de dentro. E se existe esse impulso, não é por. Seria muito. Seria muito. Como se diz? Seria um masoquismo achar que nós temos uma necessidade que nunca pode ser satisfeita. Talvez a gente não encontre como satisfazer nisso que o mundo nos oferece hoje, né? Ou pelo menos que a gente acredita ser o mundo. Mas existem uma série de outras possibilidades e potencialidades humanas que ainda estão por, né, por ser despertadas. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que o potencial de felicidade que ainda temos para conquistar, né? Existe um potencial que desconhecemos. Bem, e quando essa energia se expressa, quando esse impulso, esse potencial vem ao mundo e flui, aí a gente começa a experimentar algo. A gente começa a experimentar essa alegria, né? Essa sensação boa. Por outro lado, quando existe alguma restrição, vai haver também sofrimento. Se tem algo que limita, como se fosse uma jaula que impede essa expressão, né? O ponto que eu acho importante aqui da gente entender, a felicidade ela surge justamente no momento em que algo flui. Se eu tiver todo o potencial de felicidade, mas ele estiver reservado dentro de mim, aprisionado, eu não vou sentir, não vou experimentar alegria, não vou experimentar felicidade. É como uma hidrelétrica, né? A gente tem aquela represa e tem ali aquelas turbinas, né? Que precisam ser movimentadas pela água. Mas se eu deixo tudo fechado, se eu deixo aquelas comportas fechadas, não tem energia. A energia ocorre justamente quando existe um movimento, quando existe essa liberação, essa expressão daquela energia contida. Então, nós temos o potencial para a felicidade, mas eu preciso de alguma forma permitir que essa energia flua com a vida. Eu preciso desse movimento para experimentar a alegria. Entende? Então é como se a gente precisasse ser um canal de algum aspecto da vida para que a gente pudesse experimentar isso que chamamos de felicidade, né? E bem, tem duas coisas então que nos impedem de viver essa felicidade. Ou porque o nosso molde, eu vou explicar o que é isso, mas ou porque o nosso molde ele é muito restrito e não deixa que toda essa energia flua, ou porque a gente está querendo pegar um molde que não é o nosso. A gente está tentando ser o que a gente não é. Tem um desenho animado muito muito legal que mostra um pouco isso. Não sei se vocês já assistiram, acho que é o Era do Gelo. Não sei se é o 3 ou o 4. Mas eu sei que tem um mamute fêmea que acredita ser um gambá, né? Um saruê pequenininho. E é muito interessante porque ela tenta subir na árvore e ela quebra a árvore e ela. Como gambá, ela não tem como se expressar, ela não tem como ser feliz. Ela está tentando se expressar através de um molde que não é o dela. E ela só vai poder ser feliz no momento em que ela se aceita como mamute. E é interessante porque a gente vive algo parecido. Não que a gente queira ser de outra espécie, mas a gente, às vezes sim, às vezes a gente procura felicidade mais própria dos animais do que a felicidade humana. Ou também porque a gente se compara com outros seres humanos. E ao ver um ser humano feliz, a gente acredita que tem que ter o que ele tem, pensar como ele pensa, viver como ele vive, e não necessariamente. O que Seligman vai colocar é que essa chave está dentro de nós. Que se a gente não procurar aí, a gente não vai encontrar. Mas a gente ainda vai comentar sobre isso. Bem, quem cria o molde? A nossa própria mente. Isso que Seligman vai colocar. Nossa mente cria o nosso molde. Como assim? Bem, a mente é que importa os nossos pensamentos, as nossas crenças. É quem reforça muitos dos nossos hábitos. De alguma forma alimenta certas emoções, certas perspectivas, certos pontos de vista, né? Fica alimentando e reforçando. Tem muitas coisas que poderiam ser muito passageiras. Por exemplo, um momento de ira. Às vezes você tomou um susto com uma situação, alguém foi grosseiro com você, e naquele momento pode até ter surgido um sentimento negativo, uma emoção negativa. Mas isso não é o pior. O pior é que a gente, com a nossa mente, pode ficar alimentando essa emoção pelo tempo que quisermos. Se a gente quiser, a gente fica uma vida inteira lamentando ou alimentando um sentimento negativo, de raiva, de rancor por alguém. Então, a nossa mente tem essa capacidade. Ela pode criar esse molde. Ao invés de eu me expressar com naturalidade, eu me expresso carregado dessas coisas. Rancor, raivas, preconceitos. E é nesse sentido que a gente vai limitando a nossa expressão. Porque agora eu não estou mais vivendo o momento. Eu estou simplesmente reforçando ou buscando aquilo que já foi. Reproduzindo aquilo que já passou. Então, e a mente tem essa característica. Ela, para compreender, ela precisa separar. Ela precisa. Se eu penso assim, ah, eu estou dentro da minha casa. Automaticamente minha mente pensa, tem algo fora. Se eu falo, eu tenho algo, automaticamente minha mente já pensa, tem aqueles que não têm. Se eu tenho, é porque alguém não tem, ou porque eu não tinha, né? Se eu penso dentro, já penso fora. E assim vai. Se eu penso em uma coisa, também já vem outra. Existem outras coisas. O que eu quero dizer é que a nossa mente, esse nosso molde, nos separa do todo. Nos separa do nosso meio, do nosso mundo. Né? E toda vez que a mente serve a esse eu, egoísta, ela está nos isolando dos demais. E parece que isso é um aspecto da mente que tende a nos restringir. A gente vai ver que a mente pode ser utilizada de uma outra maneira, mas é como normalmente ela funciona. E como eu disse, o que que ela faz? Ela está sempre tentando reproduzir o passado. Ao invés de deixar a vida fluir e eu perceber e viver momento a momento, eu fico tentando reproduzir aquilo que já passou. Se ontem foi um dia agradável, eu hoje quero repetir tudo igual. Se ontem eu falei com alguém de determinada forma e deu certo, eu vou tentar falar dessa forma com todo mundo. Mas nem sempre vai dar certo. E se hoje foi um dia bom e amanhã tiver alguma característica diferente, eu já posso achar que ele é ruim, porque ele está sendo diferente do dia anterior. Então, a mente faz com que eu sempre tenha uma expectativa sobre a vida. E aquilo que não se encaixa nessa expectativa, nesse molde, eu nego, né? E aí eu não consigo viver esse fluir que a gente estava comentando. Eu não permito que a vida flua. Eu fico represando, ah, aqui é ruim, aqui é bom. Ah, bom era quando eu estava na faculdade, agora é chato. Bom era o meu chefe anterior, agora esse não para de pegar no meu pé. Né? Então, bom é o filho do fulano que é obediente. E assim vai. né? A todo momento a nossa mente traz realidades que não são essa, não é essa que está que tá acontecendo nesse momento, nesse instante. E assim eu não permito que a vida flua. Eu não permito que essa troca, essa integração, né, interação com a vida flua. Então, todo momento ela está buscando o passado, né, e acaba nos aprisionando aí. Outro exemplo que eu comentei, né, essa ideia de querer ser diferente do que é, querer imitar os outros, querer buscar o que todo mundo busca. Hoje em dia nós vivemos muito isso, né? Temos um padrão mais ou menos do que é ser feliz, temos uma referência criada coletivamente, sem muita consciência, mais por um movimento de massa e até de manipulação do que realmente uma necessidade humana. Do que é ser feliz? Ah, ser feliz é ter coisas, ser feliz é poder viajar todo ano, ser feliz é poder trocar de carro todo ano. E a gente vai vendo, aqueles que têm alguma experiência, vão passando por isso, vão vendo que não está aí. Porque talvez a gente esteja tentando viver algo que não é nosso, não é humano. Então a gente está vivendo algo diferente do que nós realmente somos. E a comparação com os demais, se eu sou uma pessoa mais negativa, eu sempre vou tender a comparar o que os outros têm de melhor com aquilo que eu tenho de pior. E eu sempre vou perder, né? Porque as pessoas têm algo de bom, sempre as pessoas têm algo de bom e eu sempre tenho pontos a melhorar. Mas não é justo essa comparação, né? Ela é sempre injusta, porque ela sempre vai tender, ou quando eu acho que eu sou inferior a todo mundo, sempre vou reforçar essa tese, ou quando eu acho que eu sou superior a todo mundo também, e eu só comparo aquilo que eu tenho de bom com o que os outros têm de ruim, e aí eu vou reforçar a minha tese também. Então percebem quem é que faz esse reforço dessa tese que eu já tenho? A mente. Baseado no passado, naquilo que eu acho que é mais importante, naquilo que eu acho que tem mais valor, por outras experiências anteriores. E não em perceber o que está acontecendo agora, o que que o momento me exige. Então, a gente pode estar sempre buscando isso, ou simplesmente a gente fica confinado nos hábitos. No curso de filosofia, a gente estuda no segundo nível. Um dos temas, a gente fala sobre hábitos. O que que são hábitos? São comportamentos mecânicos que, sem muita consciência, a gente vai estabelecendo. Só que nós não temos só hábitos físicos. A gente tem hábito mental, emocional. A gente tem um hábito de sempre criticar, de sempre julgar os demais. Ou o hábito de pensar que nunca vai conseguir algo, ou que sempre é inferior aos demais, é um hábito. Ou seja, é algo que se estabeleceu e às vezes se cristaliza de tal forma que é muito difícil. Percebem que é como se fosse uma parede mesmo, como se fosse uma grade, né? De repente, a pessoa que pensa que ela nunca vai conseguir algo, ela vai confirmar isso. Porque é um molde, é uma coisa que barra a vida quando ela chega nesse ponto. O que a gente brinca, chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Quando a cada instante existe um infinito de possibilidades. E a vida sempre se mostra de forma única. A gente até tem experiências semelhantes, mas nunca são idênticas. Então sempre há uma nova possibilidade. Sempre há um novo potencial que pode se expressar. Então, ou nós estamos sempre limitados porque mantemos os mesmos hábitos, ou porque ficamos, e isso é uma forma de condicionamento ao passado, né? Ou porque a gente está sempre buscando aquilo que se definiu como bom ou como importante. Então a gente fica nesse movimento movido por uma ambição de querer algo que eu não tenho, preencher um vazio baseado no que a sociedade diz que é importante, ou numa estagnação, onde eu não consigo caminhar, eu não permito que a vida flua. Então, dessa maneira, eu vou experimentando como se fosse um retrocesso. A vida, ao invés de expandir, ela vai se encolhendo. E isso é justamente o nosso sofrimento. É o que na sabedoria indiana, que a gente estuda também no logo nos primeiros temas, que fala sobre tamas e rajas. Tamas como uma inércia, né? Uma falta de movimento, uma estagnação total. Ou, né, um excesso de movimento, que é um movimento mecânico, que eu vou em busca de coisas que eu nem sei porquê, eu nem sei se fazem sentido para mim ou não. E é tão curioso que a gente fala assim: não, mas não é possível. Uma pessoa que pensa que nunca vai dar certo, ou que está infeliz, ela não quer ficar aí, né? Mas ela resiste a sair daí também, da mesma forma. Por quê? Porque mesmo sendo ruim, é confortável no sentido de que não apresenta novos desafios. Não existe risco, né? O único risco é de continuar as coisas como estão. E por pior que seja essa situação, às vezes é preferível, e por isso que muitas vezes a gente não muda, ficar nessa situação do que é conhecido, do que se lançar num desafio novo. Bem, mas então, o que é importante entender? Que se estamos infelizes em algum aspecto da nossa vida, isso não é natural. Ah, não é? É, a vida é assim mesmo. Não, tem que ser, isso não seria natural. É como a gente vê um passarinho triste, se ele está solto, se ele está livre, ele não tem por que não cantar. Agora, se ele está preso numa gaiola, dá para a gente entender. Então, se estamos tristes em algum aspecto da nossa vida, é porque provavelmente estamos limitados por alguma coisa. E aí, voltando, por que limitados? Limitados pela nossa própria mente, pelos nossos próprios hábitos físicos, energéticos, em termos de movimento, emocionais ou os hábitos mentais, como já comentei. Então, essas são as grades, esses são os muros do que nos aprisiona. Então, a experimentar a felicidade, Serihan coloca que tem três estágios, que na verdade se sintetizam em um único, né? Primeiro, vida. Nós temos que nos conectar com a vida. Que vida? Essa que parte de dentro de nós. Não a vida dos outros, não simplesmente o que está acontecendo no mundo agora, mas o que tem dentro de nós. Existe uma energia, existe uma necessidade, algo que pulsa dentro de nós. E é com essa que a gente tem que se conectar. Bem, como é que eu me conecto a ela? Eu preciso de liberdade, eu preciso fazer com que essa energia venha à tona. Eu preciso me expressar no mundo. E se colocar em cada coisa. Como assim me colocar em cada coisa? Bem, ao lavar a louça, como é que eu me coloco ao lavar a louça? Buscando o melhor, buscando fazer aquilo que que me traz a satisfação de fazer o melhor. Assim eu me coloco nas coisas. Eu não estou fazendo as coisas por mecanicidade, eu não estou fazendo para acabar logo, eu estou fazendo observando cada instante, cada momento, curtindo aquele momento, de estar entrando em contato comigo mesmo. Até ao lavar a louça é possível. E aí, quando eu permito que essa energia, essa vida flua, aí eu experimento a felicidade. Bem, mas eu lavo a louça todos os dias e nem sempre eu sinto essa felicidade. Provavelmente tem muitas coisas que nos prendem. Por exemplo, se eu fico pensando assim: ah, não era eu que devia estar lavando essa louça. Percebe? É um muro que me impede de viver o momento presente. Ah, mas é muito chato lavar a louça, porque eu tenho um trauma, ou seja, eu tenho uma memória negativa de que lavar a louça é muito ruim, muito chato, e eu fico só reforçando isso. Então eu não vivo o momento, eu não entro em contato com a vida, não permito que a vida flua, fico represando. Por isso que Sirhan coloca que A felicidade não está condicionada pelo que é agradável, simplesmente. É possível encontrar felicidade até em situações que nós não consideramos tão agradáveis assim, né? Tem autores como Viktor Frankl, que eu particularmente gosto muito, que fala que é possível encontrar sentido em qualquer experiência, até num campo de concentração, que foi o que ele passou, né? Isso é felicidade. Isso é encontrar felicidade. Entender que a vida está fluindo ali também, que algo dele está podendo se expressar. Por mais complexa que seja a circunstância. Então ela não está condicionada pelo que é agradável, isso é muito importante. Esse é um preconceito, isso é um conceito que nós temos de felicidade muito deturpado. De que para ser feliz eu preciso de uma circunstância específica. Eu preciso de uma circunstância especial. Por isso eu acho que a felicidade vem de fora. E é aqui que está, eu acho, o ponto-chave desse tema. A felicidade vem de dentro. A felicidade só pode ser alcançada se a gente encontra esse impulso dentro de nós. Então não faria sentido pensar que ela está atrelada a alguma circunstância especial. Aí podem falar assim, não, mas se uma pessoa está presa, por exemplo, ela não queria estar naquela situação. Para um pássaro, isso seria talvez o máximo da infelicidade, como a gente estava comentando. Mas o ser humano, ele tem a possibilidade de uma liberdade que os muros não conseguem cercear. Né? Temos outros autores como Solzhenitsyn, né? Que fala justamente como ele pôde encontrar um aspecto profundo da vida justamente quando estava preso num campo de concentração soviético. Então, essa profundidade que Sirin Han coloca como a fonte verdadeira da felicidade. É encontrar esse ponto profundo, né, que é a grande chave. E aí tem uma frase aqui que eu gosto muito, que fala de Sirin Han, que diz assim: a felicidade é inerente à vida. Não precisa ser perseguida ou buscada. Ela surge como resultado da livre expressão da vida, que só é possível quando a mente do homem não é condicionada pelo seu passado, quando ele é capaz de viver cada instante. Um dos primeiros temas que a gente estuda em ética também é A Voz do Silêncio, um livro de Blavatsky. E uma das coisas que ela comenta é que a mente é a destruidora do real. Por quê? Porque cria um mundo que não existe. Cria um mundo que eu gostaria que fosse, ou cria um mundo em que eu digo que eu me vejo como inferior aos demais, ou como incapaz, coisas que às vezes não são reais, que não se confirmariam se eu estivesse olhando para a vida e vivendo a vida, e não essa fantasia, às vezes doentia, né, que de alguma forma eu alimento com a minha mente. Então, a nossa meta deveria ser a liberdade no seu sentido mais amplo possível. Porque o que nos limita hoje são as nossas, como eu falei, né, é a nossa própria mente, os nossos próprios hábitos, os nossos próprios costumes, né? Enquanto que liberdade para quê? Para ser quem nós somos, né? Ser capaz de nos desembaraçar um pouco de todas as tendências, do que dizem que é mais importante, ou nos desembaraçar daquilo que nos rouba o momento presente. Essa é a liberdade que a gente precisa conquistar, né? Agora, a gente também confunde esse conceito de liberdade. Daqui a pouco a gente vai ter que entender bem isso. Porque se eu entendo também a liberdade simplesmente como satisfação daquilo que eu quero, do prazer, a gente vai ver que às vezes isso é uma das coisas que mais nos impede de ser livres. Bem, e assim, é natural pensar, entender que a que todo ser humano ou toda criatura busca a felicidade. Mas então por que a dor? E Buda vai dizer que dor e sofrimento são a negação da vida. Toda vez que a gente limita a vida, vamos experimentar dor. Então, um pássaro não nasceu para sofrer, mas se a gente coloca ele numa gaiola, ele vai experimentar dor. Da mesma forma, nós, né? Ou seja, nós não nascemos para sofrer. Eu digo isso porque eu sou psicólogo também, e às vezes as pessoas acham que vida é dor, é sofrimento. É dor e sofrimento por quê? Porque estamos aprisionados a alguma coisa. Esse é o ponto. Alguma coisa está nos aprisionando. E eu preciso encontrar isso. Platão diz isso também, quando ele fala do mito da caverna, que o que impede a realização humana é o fato de estarmos acorrentados a uma ilusão. Mesma ideia. Então são vários os filósofos clássicos que vão falar sobre isso. Então a gente fica sempre tentando retomar experiências que já passaram. Então o sofrimento, né, que nós experimentamos, a gente teria que ver onde, por que que eu sofro? Isso tem a ver com a minha condição, a minha situação física, minha situação emocional, mental. Porque em algum desses pontos eu não estou deixando que algo flua, que algo se expresse. Eu acho muito bonita a história do físico Stephen Hawking. Alguém que estava aprisionado numa cadeira de rodas, mas isso não o impediu de viver intensamente a vida, de experimentar algum grau de felicidade, porque tinha uma mente extremamente livre, tão livre que compensava sua limitação física. A limitação física, a restrição física não é a pior. É isso que Sirihan coloca. As mentais são as piores correntes, que nos faz viver um mundo, às vezes, sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, e né, muito restrito, muito voltados para nós mesmos, e aí não permite essa conexão, essa união com os demais. Mas como eu disse, às vezes essa ideia de buscar a felicidade, buscar o prazer, buscar a liberdade, a gente confunde um pouco isso e acha que seria a satisfação total dos desejos. E Sirihan fala que, olha, na verdade, feliz seria aquele que conseguiu superar os seus desejos, aquele que já não é mais escravo dos seus desejos. Porque, na verdade, o que mais nos aprisiona são os desejos. Porque o desejo é sempre algo que nos atrela a algo externo. Tem uma imagem que eu acho interessante, acho que todos já devem ter visto, de alguma forma, na televisão, algo assim, um arpão. O que é um arpão? É uma flecha, né, com uma corda presa a uma arma, né, algo que possa disparar aquela flecha. E aí eu imagino que o desejo seja algo parecido. A cada coisa que a gente deseja, a cada objeto externo, a gente lança uma flecha como essa. A gente vai ficando preso a cada uma dessas coisas. Porque a satisfação desse desejo, ela é circunstancial, ela é passageira, né? Então seria feliz aquele que não tem expectativa com relação ao amanhã. Ele não tem desejo. Depois a gente pode comentar um pouco sobre, bem, mas se ele não tem desejo, o que ele vai fazer? Como é que ele se movimenta? Em outras palestras a gente falou sobre isso. Tem uma questão da necessidade e do dever. Mas o que é importante aqui? Entender que a busca por satisfação do desejo não traz a felicidade, que muitas vezes é o que a gente aposta. A gente acha que se a gente ter condições de satisfazer todos os nossos desejos, seremos plenamente felizes. Isso talvez fizesse das pessoas mais ricas, com mais recursos, as pessoas mais felizes do mundo. E não é assim. Até se a gente for pensar coletivamente, qual é o país mais rico do mundo? Será que é o país mais feliz do mundo também? Será que a sua população é a mais feliz de todas? Né? Então não está aí a possibilidade simplesmente de satisfazer todos os desejos como a principal fonte de felicidade, né? Então a satisfação do desejo é passageiro e circunstancial, como eu falei. Pode ser que você consiga satisfazer um desejo hoje, mas amanhã não. E mesmo que você satisfaça o seu desejo hoje, ele passa, né? Por exemplo, você está com muita vontade de comer um picolé. Aí você fica com aquele vazio, né? Ah, puxa, eu queria tanto um picolé e tal. Aí você come o picolé, satisfaz aquilo por alguns instantes e já passou. Daqui a pouco você está com vontade de novo. Então, não dá para esgotar o desejo buscando a sua satisfação. Ou a gente supera o desejo. Por isso que Buda falava que a forma de se libertar da dor seria ser indiferente. A libertação, né, do sofrimento seria ser indiferente ao desejo. Não ao prazer, mas ao desejo de prazer, que é diferente. Eu posso experimentar o prazer. Se eu estou caminhando e vem uma brisa suave, ótimo, isso traz prazer. Mas buscar o prazer, desejar o prazer, mesmo quando não tem a brisa suave, é isso que traz sofrimento. Porque eu deixo de viver o momento presente. Às vezes vai vir uma brisa suave, às vezes vai vir um sol muito, um calor terrível. E a felicidade, ela não está condicionada nem a uma coisa nem a outra. Ela independe dessas circunstâncias. Entende? Então, ela está numa outra dimensão e não simplesmente da satisfação do prazer. Satisfação do prazer, do desejo, pode se tornar um vício e é o que mais nos aprisiona. Então, a felicidade não é simplesmente uma reação por ter obtido algo. Ah, eu estava com fome, almocei. Eu estava com sede, bebi água. Enfim, isso é mais um alívio do que realmente a felicidade. E por isso eu volto naquele assunto que eu estava comentando. Ah, eu já consegui satisfazer todos os meus desejos, tenho uma condição de vida razoável, tenho uma família, tenho um emprego. E a vida, se a vida for só isso, ela não tem sentido. E tem muitas pessoas que experimentam, às vezes, depressão e tristeza, não porque lhe falta algo, mas porque tem tudo. E por que que elas experimentam essa tristeza? Porque acham que a felicidade é isso. E se elas não encontram aí, elas acham que não podem encontrar em lugar nenhum. Entende? É como se fosse uma frustração, uma decepção com a vida. Ah, era só isso? Me esforcei tudo para isso? Para aliviar uma carência. Então, a felicidade, voltando, é algo que parte de dentro de nós. É como um florescer. Essa imagem ela é bonita. E quando a gente vê um botão de uma flor, né, e de repente vem toda aquela, né, vem esse florescimento, sai, ela coloca no mundo todo aquele potencial. E essa é a imagem que nós teríamos que ter. Se eu quero felicidade, algo dentro de mim tem que ser libertado e não algo de fora eu tenho que obter. Então, se toda vez eu estiver apostando que algo externo a mim vai me trazer felicidade, a gente pode ter certeza que eu vou me frustrar, cedo ou tarde. Se eu condicionar a minha felicidade a algo externo, cedo ou tarde eu vou sofrer. Porque eu vou ignorar o que eu tenho dentro. E vou me voltar para fora, quando é justamente o contrário que eu teria que fazer. Então é como. Tem gente que diz que gosta de andar com o sapato apertado, justamente para aliviar no final do dia, quando tira e fica feliz. Isso não é felicidade, né? Tem gente que fala assim: ah, é como se eu passasse o dia inteiro acorrentado. Aí quando eu tiro as correntes, eu falo assim: não, agora eu sou feliz. Não é feliz, é porque você estava com um sofrimento, você estava com uma carência. Você simplesmente está aliviado. São coisas diferentes. Então, toda vez que a gente se volta muito para o nosso prazer, ou seja, para realizar essa satisfação do prazer, alimentar o prazer, eu me isolo dos demais, eu me isolo do mundo. Porque eu só penso naquilo que me agrada. Quantas vezes a gente de repente fica alienado do pôr do sol, das pessoas, né, que estão, né, da vida que está gerando, que está ocorrendo em volta de nós, porque a gente está ali voltado para o nosso celular, dizendo o que que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Ao invés de participar da vida. Eu só estou buscando assim, ah, o que que pode me satisfazer agora? Como é que eu satisfaço meus desejos agora? Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, né? E aí eu vou perdendo as oportunidades de viver cada momento. Ele traz uma imagem também interessante, Sirhan, do vento. Que o vento cada hora se identifica com uma coisa. Nesse instante ele está fazendo mover uma folha, no outro momento ele já está em um outro lugar e não se prende a nada. Assim seria, teria que ser a nossa vida, não nos prender a nada. Ah, agora está tão agradável, tá, mas amanhã pode ser difícil e eu devo viver da mesma intensidade, com a mesma intensidade. Né? Mergulhar em cada momento inteiro, buscando me expressar, buscando fazer parte, buscando me comprometer com cada instante. Ah, mas esse momento é legal, o outro é chato. E assim eu vou limitando. Não, tudo é vida. Todas são oportunidades de me expressar. Aí a gente pode encontrar felicidade. Então é o tempo todo buscando isso, uma vida que se expressa, né? Participar da vida. Às vezes no sorriso, às vezes nas lágrimas, mas viver intensamente. Nunca vão ser só sorriso, nunca vai ser só agradável, mas sempre é vida. E a gente sempre pode encontrar satisfação aí. Percebem que é um ponto mais profundo, né? Numa dimensão diferente. Que a gente pode encontrar uma satisfação de outra natureza. Quando a gente só pensa no nosso prazer, a gente fica alienado. E aí tudo se torna perigoso, eu me sinto separado do resto. Eu passo a ter medo, né? Passo a ter preconceitos, divisão, separação, né? Então, se a gente olhar para a nossa vida agora, assim, pensar, estou prestando atenção nesse momento. Ou será que tem algum desejo, alguma busca por prazer que está me perturbando? Será que agora, nesse momento, tem alguma coisa que está me levando a querer vivenciar alguma coisa que não seja o momento presente? Percebe aí, a gente vai perdendo vida. São as coisas que nos faz, são os ladrões de vida, né? Então, a verdadeira felicidade, ela nasceria se a gente se desenvolvesse no sentido de estar pronto para tudo, para os bons momentos e para os maus momentos. Né? Então, ou seja, seria feliz, né, o homem e a mulher que não ficam alimentando ansiedade a respeito do que vai acontecer amanhã. Não quer dizer que eles não planejem, que eles não controlem, né? Não procurem viver de forma inteligente. Não significa não planejar a vida. Significa não ficar preso a esses planos. Porque pode ser que amanhã não dê certo. Quantos de nós não planejamos viagem para esse ano? E não deu certo. E agora a gente está todo mundo condenado a ser infeliz? É bom planejar, é necessário planejar, organizar a vida. Mas saber que tudo pode mudar a qualquer instante. E onde deve estar a segurança do ser humano? Em si mesmo. Porque não são as circunstâncias que garantem isso. A gente teria que nos desenvolver de tal maneira que a gente pudesse afirmar: a segurança sou eu. Não são os esquemas, não são os sistemas, não é o outro, não é o Estado, não é nada, sou eu. Porque amanhã tudo pode mudar e eu vou tentar me expressar e manter um espírito flexível, dinâmico, diante do que quer que seja. Aí a vida pode se tornar mais plena. Aí existe essa intensidade, né? A gente às vezes fica, não, mas eu tenho que reservar minhas energias, minhas forças. Não posso apostar, não posso viver essa intensidade toda, mas economizar para quê essa energia, essa vitalidade? todos os instantes teriam que ser intensos. Se a gente fosse pensar para um filho nosso, o que é preferível? Né? A gente desejar a eles circunstâncias fáceis, um mundo mais fácil, ou que o nosso filho seja forte e capaz de lidar com qualquer circunstância? O que é preferível? As circunstâncias fáceis a gente sabe que pode não se realizar, provavelmente não vão se realizar. Mas um filho forte, talvez a gente possa inspirar isso. Então isso seria a verdadeira liberdade, né? Um desprendimento de tudo, de como vai ser amanhã, se minhas expectativas vão ou não vão ser atendidas, né? Ter tudo não é sinal de felicidade. Eu assisti um filme há pouco tempo chamado Victoria e Abdul, a história da rainha Vitória e de um serviçal. E é muito fácil perceber como é que a vida do serviçal talvez fosse muito mais feliz do que a da rainha, que tinha tudo, mas na verdade estava aprisionada por uma série de coisas. Que, enfim, ela não foi capaz de lidar, talvez nem de compreender, né? Não é uma crítica a ela, porque talvez seja uma das situações mais complexas, mas foi uma frase de Abdul que fala assim: felicidade, a maior felicidade é servir. Então, esse é o ponto-chave, como experimentar, como conquistar essa felicidade? Buscando servir aos demais. Porque isso me une aos demais. E isso permite, se eu tivesse esse olhar, essa atenção constante, eu viria, eu enxergaria milhares de oportunidades para me unir às coisas, para permitir que essa vida flua, né? Então, diz que as posses são distribuídas de forma injusta, mas a possibilidade de felicidade, não. Todos temos iguais. Então, para concluir, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né, porque daqui a pouco acaba a nossa live, mas, ou seja, se ao invés de eu ir para algum lugar e ficar pensando como, o que que eu preciso para ficar satisfeito, eu pensasse qual é a necessidade dos demais. Como eu posso ajudar cada um que está aqui, até num almoço de família. Vai para esse almoço de família, quando for possível, né, quando puder, a serviço de todos que estão ali. Ah, mas eu não sei o que as pessoas precisam. O que você perceber? Às vezes até para ajudar a carregar um prato, simplesmente para sorrir ou para escutar alguém. E a gente pode começar a experimentar um pouco dessa felicidade. Bem, tenho mais algumas coisas para a gente comentar, mas fica para uma outra oportunidade. A grande chave é essa: poder amar a todos seria a grande chave, né? Servir a todos. Bem, agradeço. Eu acho que dá tempo, talvez, de responder alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Estamos realmente na escravização dos prazeres externos, físicos, limitados? Como sair dessa escravidão do ter? Bem, a própria pergunta já responde um pouco: buscando ser. Ou seja, onde é que a gente pode encontrar satisfação? Buscando ser aquilo que a gente sonha e não ter coisas. Porque ter coisas é circunstancial e a gente pode perder. Mas ser, não. Ser é algo mais constante, mais profundo, né? Que não se perde a qualquer instante. E como evitar então a passividade? Eu não respondi aqui porque em outras palestras a gente falou. Buscando o que é necessário. Essa chave final que eu comentei. O que que é necessário? Como eu posso ajudar? Porque aí eu não vou ser movido pela minha necessidade de satisfazer um prazer, mas pela necessidade do outro, por um senso de dever. E aí a gente encontra uma outra qualidade de felicidade, um outro nível. Vocês têm mais alguma? Pessoal, então muito obrigado. Espero que tenha servido para trazer algumas reflexões e até uma próxima live. Mais informações sobre a abertura de turma na bio. A gente vai ter uma no final desse mês, de julho, e tem a turma de quinta-feira ainda aberta, né? Quem quiser mais informações, só nos procurar. Obrigado.